Prazer, galera. Eu sou Naíra De Bertolis e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre gestão de carreira, criação de carreira. Eu vou trazer dois caminhos e dois universos para vocês entenderem os melhores caminhos para seguir, né? Como a gente inicia uma carreira musical. Eu sou instrumentista, sou baixista da banda Mulamba, uma integrante sócia da banda Mulamba de Curitiba. E também sou compositora e produtora de uma dupla de sertanejo LGBTQIA+, uma dupla de queernejo de Floripa. E no meio do caminho desse processo de tentar entender como a gente consegue administrar a nossa carreira, eu me deparei com várias questões, né? Eu acho que a gente precisa muito, 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 muito saber administrar a nossa própria carreira. E para isso vou trazer esses dois universos. Eu vou começar pela Mulamba. A Mulamba, ela é uma banda de Curitiba que se formou em 2015, nasceu em Curitiba 10 de dezembro de 2015. E eu lembro bem do início da Mulamba que a gente fez um vídeo despretensioso de uma música chamada Mulamba. Lá no Rio de Janeiro a gente gravou essa música e a gente soltou essa música na internet, lá no Facebook. E quando a gente soltou ela no Facebook, assim, em uma semana esse vídeo atingiu 20 mil visualizações. Eu acho que já foi um baque, assim, pra Mulamba. Esse início, assim, tipo, ninguém nos conhecia, enfim, criamos a banda para fazer um show cover, um show tributo à Cássia Eller, que faz aniversário dia 10 de dezembro. Então a gente iniciou a banda num barzinho, a gente foi fazer um show tributo à Cássia, sem pretensão alguma. E no meio do caminho, as duas compositoras da banda, Amanda e Cacau, apresentaram essa canção chamada Mulamba. E assim a gente botou ao mundo esse som autoral, né, Mulamba. E aí, de repente, tinha lá 20 mil visualizações. Na sequência, uns meses depois, a Mulamba gravou a música PUTA, também em Curitiba. E quando a gente lançou ela, que foi outubro, novembro de 2016, essa música em especial, ela deu um boom na internet, assim. Ela, olha, em um mês a gente atingiu 1 milhão de visualizações e milhares de compartilhamentos. E foi aí que a Mulamba se deparou com uma questão. Opa, para aí. Nós nascemos no bar, né, no barzinho, um show tributo. Porém, agora a gente botou no mundo um som autoral. E o que que a gente faz com isso, né? Eu acho que todo mundo, quando acontece isso da carreira, se pergunta: e agora, o que que eu faço? Eu tenho que lançar uma música, eu tenho que distribuir essa música nas plataformas digitais, eu tenho que planejar o lançamento, como que eu faço e como é o depois também? O que que a gente faz depois? Vai chegar convite de show, vai chegar festival, convite de festival, e o que que a gente faz com todas essas demandas, né? Como a gente planeja tudo isso? Quanto eu cobro? Quanto vale a minha música, né? A gente começou a se deparar com todas essas questões ao longo do caminho. E então, nisso tudo, a gente decidiu ir atrás de uma produtora, né? A gente conversou com algumas produtoras de Curitiba e a gente iniciou esse trabalho com uma produtora de Curitiba. Então a gente vai dar uma pausa na Mulamba, a gente vai até a produtora aí, nesse momento de: ó, uma música estourou e as pessoas estão nos procurando. A gente parou nesse momento de construção de um show autoral, né? A gente vai sair daqui e a gente vai agora para um outro lado da história, que é a Naíra como compositora, produtora de uma dupla de queernejo, sertanejo LGBTQIA+. Dentro desse caminho de composição e produção, eu me deparei bastante com, enfim, assim, muitos obstáculos por conta de letras heteronormativas, cis heteronormativas. Eu estava compondo bastante sertanejo algumas coisas começaram a me incomodar na hora da composição, porque as temáticas eram sempre as mesmas, as narrativas, era sempre um mundo muito heterossexual e machista que objetificava as mulheres no sertanejo. E então eu comecei a pensar da seguinte forma: como que eu consigo sair desse lugar, fugir dessa bolha hétero, machista do sertanejo e construir a minha própria narrativa dentro do que eu quero falar? Eu quero dar da minha experiência de vida como compositora lésbica. Como que eu poderia montar um projeto meu para sair desse lugar totalmente monopolizado, né, por homens e na maioria das vezes homens brancos do sertanejo? Quando eu me deparei com esse obstáculo, eu fiquei pensando: bom, eu mesma vou ter que construir o meu próprio projeto. Para eu poder sair dessa bolha, eu mesma vou construir meu próprio projeto. Encontrei pessoas incríveis no meio do caminho. Gali Galó foi uma dessas pessoas. Conversamos muito e Gali sempre me incentivando, né? Gali em cima de mim: canta, canta. Eu não queria cantar, né? Eu já tenho um trabalho como instrumentista, multi-instrumentista, na Mulamba. Eu queria escrever. A minha ânsia era escrever, eu quero compor, eu quero produzir um projeto, uma dupla de sertanejo LGBTQIA+, né? E então surgiu essa ideia de montar essa dupla. Eu encontrei o Caleb no meio do caminho, né? O Caleb, um grande amigo aqui de Curitiba já de muito tempo, sou muito fã. E a gente ficou pensando juntos, assim, quem que a gente poderia chamar para fazer dupla com o Caleb, que fosse alguém do meio, né, LGBT, e que também tivesse essa narrativa e que cantasse sertanejo. E aí a gente chegou até a Mel. Mel mora em Floripa, hoje os dois estão em Floripa, né, moram lá. E aí a gente chegou nesse ponto em comum, que foi incrível, que foi quando a gente: opa, para aí, nós temos o mesmo objetivo, que é cantar esse sertanejo fora dessa bolha hétero, poder cantar sobre isso e alcançar muitas pessoas, né? A gente tem o mesmo objetivo de alcançar muitas pessoas dentro do sertanejo. E aí, nesse meio do caminho, a gente chegou na produtora, agência de música Difusa Fronteira. Era um contato que eu já tinha na manga, né? O Felipe França. Já conversava com ele é produtor, empresário. Troquei uma ideia com ele. E aí, o Felipe, junto comigo, decidiu agenciar a dupla de sertanejo. Então, vamos parar aí também, né? A gente parou nos dois momentos em que os dois projetos eles travam numa produtora. A gente chegou até a produtora. Então, tem a Naíra, instrumentista, arranjadora, pela Mulamba, que, enfim, teve aquele. Estourou aquele vídeo de forma orgânica e chegou numa produtora. E a gente tem esse outro caminho, que é um caminho de construção, né? Esse outro caminho de composição e produção, que é com a dupla de sertanejo, e a gente chega até o Felipe França, Difusa Fronteira, que é a outra produtora. Vejam que a gente tem esses dois caminhos que são rentáveis, né? São dois caminhos que a gente consegue monetizar no meio musical. Então, eu sempre converso com as pessoas da música na seguinte questão, que é: a gente não tem só uma função dentro da música, né? A gente não quer só, não é só chegar e tocar e subir no palco, certo? A gente tem inúmeras funções que a gente pode fazer para agregar o projeto. E aí eu fui entendendo esses papéis que eu poderia assumir dentro dos projetos, né? E aí, na Mulamba, esse lado instrumentista, e no outro lado da dupla, o de composição e produção. A partir disso, a gente se depara com uma questão que é bem comum e que, assim, gente, é muito complexa, né? Muito complexa. Até hoje, assim, eu me bato bastante, porque as coisas, elas mudam muito de ano para ano. Agora, com a chegada do digital, então, uma função enorme, né? E aí a gente se depara muito com essa questão de como é que eu vou colocar a minha obra, enfim, as minhas canções, a minha arte no mundo. Como que eu faço isso? Né? A Mulamba, no início da carreira, teve uma grande rede de apoio. A gente teve rede de apoio na parte de filmagem, de fazer clipe, na parte de gravação. E, por outro lado, Mel e Caleb tiveram uma grande rede de apoio pela produtora, já que se interessou pelo produto e já começou a agenciar. Então, eu sempre digo que esse início, a gente precisa muito ter a nossa rede de apoio. Né? Muito importante a gente já começar a conversar e trabalhar com pessoas que minimamente já tenham feito alguma coisa, que entendam alguma coisa, porque a gente se depara com coisas difíceis. A primeira coisa, como a gente registra tudo isso, essa arte, né? E a gente se depara com a obra e o fonograma. É uma função a obra e o fonograma, né? Me bati muito para entender essa obra e fonograma, que é o direito autoral e o direito conexo. Foi uma grande questão, assim, que fiz alguns cursos aí de graça. Obrigada, Elisa, pelo curso, para tentar entender toda essa, como que funciona todo esse mundo. Ele é complexo e eu queria entender, né? Para a gente saber monetizar, conseguir fazer a nossa música render, né? Frutos. E a gente chega nesse primeiro momento, que eu acho que a gente tem quatro pilares aí nessa questão da obra e do fonograma. Para quem não sabe, gente, a obra e o fonograma, para quem está iniciando agora. A obra é a parte da composição, é a parte autoral, é a tua letra. Chega lá, ó, sentei na minha mesinha e comecei a escrever, tô compondo. Aquilo é a obra, é o autoral. E o fonograma, ele é a gravação daquilo ali, é a fixação do áudio daquela obra. Ele é o direito conexo, e aí tem o direito autoral e o direito conexo. A partir disso, a gente começa a entender como a gente monetiza a música, certo? Os compositores, enfim, vocês têm lá cinco pessoas escrevendo. Eu normalmente componho com amigas, né? Então a gente compõe quatro, cinco pessoas. Então entram as quatro, cinco pessoas na composição. E essa porcentagem, ela é dividida em comum acordo. Se quiser dividir igual, lá tem 100% a música. Vai lá, tem quatro pessoas, 25% para cada pessoa. Então, vocês vão entrar num acordo, as pessoas que estão compondo, e vão dividir essas porcentagens em comum acordo. Tem gente que, por exemplo, existem situações, principalmente no mundo sertanejo, que tem gente que só recebe uma porcentagem só por conta do título da música. O título da música no sertanejo, ele é extremamente importante. Ele é um chamariz, né? Então, tem gente que recebe, sei lá, 20% só porque deu um título para a música. Então, essa parte de obra, essa parte de autoral, vai muito de como um acordo de quem está compondo. Eu, normalmente, com as minhas amigas, a gente divide tudo de forma igual. Mesmo, às vezes, uma pessoa compondo uma frase, ou, enfim, um refrão inteiro, uma estrofe, a gente tenta negociar, entrar em um acordo, né? Por outro lado, a gente tem o registro de fonograma e as porcentagens desse fonograma. Para quem não sabe, o fonograma ele já tem as porcentagens fixas, né? A gente tem lá uma porcentagem de 41% para produção fonográfica, a gente tem mais 41%... para os intérpretes da música, e a gente tem 16% para músicos, musicistas, arranjadores, né? Então é uma tabela fixa do fonograma, do direito conexo. Essa gravação que vocês fazem do autoral, ela tem uma porcentagem fixa, enquanto o autoral é um acordo que todo mundo faz em conjunto. O que eu quero dizer dessas duas questões, que é bem importante, assim, no fonograma, são muitos assuntos, né, pessoal? A gente vai ter que tentar esmiuçar e resumir todos aqui rapidão. Mas no fonograma, essas pessoas que recebem são a produção fonográfica. A produção fonográfica é quem investe, quem banca a gravação, né? A pessoa que está coordenando o projeto, que tomou a frente, que está investindo dinheiro. Aí a gente tem na sequência os intérpretes, que são as pessoas cantam, que gravam aquela música, que estão interpretando aquela composição. E aí a gente tem os músicos, musicistas arranjadores, que são as pessoas que vão no estúdio para gravar, baterista, enfim, o que for. Um ponto bem, uma curiosidade bem legal dessa parte obra fonograma, eu vou trazer bastante o mundo sertanejo, porque ele é muito diferente de todos os outros mundos musicais, assim, das bandas independentes, né? O mundo sertanejo, ele tem vida própria, assim. É bem bizarro até, os números de sertanejo são bem alarmantes, assim. O sertanejo em si, por exemplo, existem artistas, intérpretes no sertanejo que não compõem. Eles apenas interpretam a música enfim, que eles querem gravar, né? Eles escolhem tal música, eles fazem uma audição, sei lá, eles ouvem 10 ou 20 músicas, selecionam lá a metade e gravam um disco. E os sertanejos, eles têm é um costume deles, na maioria das vezes, né? São intérpretes que não compõem, na maioria das vezes, e eles compram músicas, eles compram composições. Então, existem empresas que só trabalham compondo. Tem empresas que escrevem canções de segunda a sexta, ficam lá 8 horas por dia compondo, para quê? Para vender música para os artistas sertanejos. E a gente está falando assim, gente, nós estamos falando, sei lá, de músicas que são liberadas por 100 mil, 200 mil reais, assim. Os artistas muito grandes do sertanejo, eles hoje pagam até 200 mil, tipo, por uma composição, porque eles ganham muito no direito conexo, eles ganham muito como intérpretes, né? Eles têm 300 milhões de views, 300 milhões de plays nas plataformas digitais. Então, a gente está falando de números imensos do sertanejo. Partindo desse ponto, como eu falei antes, a gente tem 4 pilares para fazer uma música, enfim, ir para o mundo. São esses 4 pilares o seguinte: a gente está falando do ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Eles são responsáveis por arrecadar e distribuir os direitos autorais dos autores. A gente fala também das associações, as sociedades. As duas principais são a Abramos e o UBC. As associações são responsáveis por defender e promover os direitos dos titulares.